time for the earth.
Quer saber todas as novidades, todas as semanas do mundo automóvel? Então está a ouvir o programa certo. Vamos à Operação Stop, como sempre, com o nosso Alfredo Lavrador. Alfredo, como estás?
Olá, André. Eu estou ótimo. E tu?
Também. Muito bem. E ainda vou estar melhor depois de saber o que é que me tens a dizer sobre este novo sistema que parece que está aí a pegar. É o REV. REV, como é que eu devo dizer isto, Alfredo, em primeiro lugar?
REV está ótimo. Na prática,
REV está bom, não é?
Significa Reversing Detection System. Basicamente é um detector de trânsito em marcha atrás, se quiseres.
Okay.
Digamos que é uma versão melhorada daqueles sistemas que todos nós já conhecemos, que existem na maior parte dos veículos à venda já há muitos anos no mercado, que são os conhecidos sensores de estacionamento.
Então é isso.
Exatamente. Okay. Só que esses sensores de estacionamento são relativamente simples e baratos, até se vendem em qualquer estação de serviço, mais ou menos,
sim,
não serão em todas, mas em algumas, e são fáceis de instalar. E medem, basicamente, detectam a proximidade a um obstáculo, tanto à frente como atrás, portanto, agora, neste momento estamos a falar do para-choques traseiro, através de sensores de ultrassons. O que o REV faz, este sistema, com o nome todo sexy, na prática é ir um bocadinho mais além. Em vez de detectar obstáculos a 1 metro ou 1,5 metro, detecta a 50 metros.
A 50
e em vez
metros?
De usar uns 50 metros.
E,
mas já vais perceber porquê. Em vez de detectar apenas na frente do sensor, e por isso é que há sensores nas extremidades do para-choques apontados assim já para o lado, detecta, é um radar, o que está montado é um radar que detecta mais longe e com um ângulo mais aberto.
Então, mas isso não vai deixar sempre o carro a apitar, não é?
Não, porque, não. Ah, não, 50 metros, mas é uma coisa, é um sistema inteligente, mas desde que ele detecta, ele basicamente serve para avisar o condutor quando alguém se aproxima.
Okay.
E o detectar a 50 metros não é para detectar o peão ou o ciclista, é para detectar o veículo que se aproxima. Imagina que está estacionado em paralelo, perpendicular à estrada ou à rua, e fazes marcha atrás para sair. E não vês nada para os lados, uma vez que estás tens carros volumosos ao teu lado,
claro,
e não te permitem ver se vem algum carro ou alguma pessoa, ou uma bicicleta, que às vezes também andam depressa.
Certo.
Então, o que é que acontece? A traseira do teu carro sai para a via de rodagem e o carro que se aproxima tem que se desviar, por vezes perdendo o controle, ou embatendo a ti ou embatendo no outro qualquer, e é uma chatice. E então, esse sistema o que faz é avisa-te que se aproxima um veículo, o que permite parar e a manobra e esperar que o outro carro passe.
Então é por isso que é importante.
Mas nota uma coisa, este é apenas um dos equipamentos de segurança que vão ser tornados obrigatórios a partir de 6 de julho de 2024. Eu peguei no REV, que achei o nome giro, mas posso dizer que há muito mais do que o REV, não é o único.
Então isso quer dizer que se eu comprar um carro novo com o REV, neste caso, fique tranquilo em termos de equipamentos de segurança ou há mais surpresas como esta?
Ui, há muito mais surpresas.
Vamos a elas.
E sabes qual é a má notícia? Vais pagá-las todas.
Não é nada. Não há almoços grátis, não é como se costuma dizer.
Não há. E isto é um equipamento de segurança, mas sabes como é que é? Tudo bem com o preço.
Pois.
Efetivamente há muito mais. E não há surpresa nenhuma aqui, uma vez que tudo isto está definido, foi definido em 2019, ou seja, há 5 aninhos. E na altura foram introduzidos 20 sistemas que a União Europeia, juntamente com os especialistas da matéria, quiseram tornar obrigatórios. E para facilitar, acho que é como o óleo de fígado de bacalhau de há uns anos atrás, tomavas encolhidinhas aquilo,
sabe,
não era
mal,
a garrafa.
Sabe tão mal, meu Deus.
Pois é, mas aparentemente fazia bem. Eu já acho que ainda cheguei a tomar, mas eu sou um mais velho do que tu. E então, esses 20 sistemas foram divididos em duas partes. Lá está, tipo colheres, para saber a menos mal na boca.
Certo.
E metade foram adotados em 2022 e agora temos que levar com a segunda metade.
Certo.
E desses tais 20 sistemas, um deles é o REV.
Olha, e qual é que é o objetivo desses equipamentos como o REV?
Olha, não podia ser mais nobre. Porque a União Europeia está num combate total contra o excesso de mortes por acidentes rodoviários há já muitos anos, e então decidiu que há um excessivo número de atropelamentos a peões e a ciclistas, para além de outros, aquilo que se falei há pouco, quando estás a fazer marcha
Sim,
atrás,
claro.
aproxima-se um carro, e o carro, para não te bater a ti, acaba por mudar de faixa e acaba por se fechar noutras pessoas ou noutros veículos. Para evitar isto tudo, eles decidiram que querem cortar a metade o número de atropelamentos, se provoquem ou não vítimas mortais, e quer que tudo isto para quê? Num caminho a que permita atingir 2050 sem mortos deste tipo, originados por acidentes deste tipo. Está claro
Certo.
que a mim, sinceramente, parece-me assim uma coisa
Sim, utópica, não?
utópica, a menos que os carros sejam todos inteligentes e não existam seres humanos ao volante,
Pois.
daqueles que ligam ao telefone ou estão distraídos com qualquer coisa ou beberam demais. Mas pronto, mas esse é o objetivo.
Olha, e há pouco dizias, e isto é um pormenor importante também para os nossos ouvintes, dizias que obviamente estas tecnologias não são grátis. Estes equipamentos, quanto é que vão encarecer no fundo os carros novos, que obviamente todos nós gostaríamos de ver mais baratos e não mais caros?
Pois é, mais baratos com tanto equipamento adicional vai ser um bocadinho a missão
Difícil.
impossível.
Pois.
É um facto que, como estamos a falar de equipamentos obrigatórios, são produzidos em larga escala, por exemplo. Isto ainda por cima, não têm interesse para todos os mercados. Isto
Claro.
é um requisito europeu. Os americanos têm também obrigatoriedade de adotar uma série de sistemas similares, mas não todos. Agora, tem presente que na Europa vendem-se 10 milhões de unidades por ano, de automóveis só, tens que somar os furgões e os caminhões, etc.
Claro.
E isto torna o custo unitário mais acessível. Mas ainda assim, equipamento custa sempre dinheiro, seja equipamento de conforto, equipamento de segurança, e os clientes vão ter que os pagar. E nota uma coisa: isso não, o incremento do custo não é a única contrariedade. Tem as vantagens em termos de segurança, né? Como já falámos,
Sim.
mas o preço vai efetivamente aumentar, sobretudo nos veículos usados, porque há equipamento deste tipo que vai ser obrigatoriamente introduzido nos carros usados. Uma espécie de um retrofitting, digamos assim, o que for possível, porque há equipamentos que não consegues instalar.
Claro.
Aliás, há mesmo muitos veículos que vão ser retirados do mercado porque não os podem levar. Mas há equipamento que já foi preparado. Dou-te um exemplo. Um dos equipamentos que vai ser introduzido, vai ser tornado obrigatório numa próxima vez, ainda não foi anunciado quando, é um detector de álcool. Ou seja, o sistema
Claro.
vai detectar se tu estás com os copos ou não. Tiveste
Incrível.
a festejar muito a vitória do teu clube, de forma assim mais animada, e vai-te impedir
De
de
trás.
arrancar com o
Sim, de
carro, de
arrancar,
pôr o carro
pois.
a trabalhar e arrancar. Os novos carros já têm a capacidade de lidar com esse sistema. O sistema não está instalado, mas todo o CPU, ou seja, o computador que gera o veículo,
Já está pronto para
no
isso, não é?
capítulo de segurança, já está pronto para o receber.
Pois.
Pronto. E o que vai acontecer é que nos carros usados, aqueles com, deduz que com 5 anos ou pouco mais, vão poder recorrer a um retrofit destes novos equipamentos.
Então, olha, Alfredo, muito rapidamente para acabarmos, como é que devemos fazer, e a tua resposta já enquadra aqui um bocadinho isto, como é que eu posso fazer também, se comprar um carro, por exemplo, importado de outro país europeu, que não possua este equipamento, estamos aqui a falar de normas da União Europeia, se eu comprar um carro do Reino Unido, por exemplo, aqui não dá tanto jeito porque conduzi à esquerda, mas um carro, por exemplo, dos países nórdicos que não esteja incluído nas normas europeias, como é que eu posso fazer para me incluir nestes equipamentos obrigatórios?
Olha, efetivamente, se for um carro europeu, e se calhar os países nórdicos até são a melhor opção, não tanto porque, por outros motivos, porque, entretanto, como as estradas estão sempre geladas, eles espalham sal sobre as estradas e há mais corrosão na chapa, etc. Mas os países nórdicos são muito, estão muito preocupados com a segurança, logo esses carros deverão ter todo este equipamento disponível. Mas efetivamente haverá países que podem pedir uma, ou exigir mesmo uma certa derrapagem das medidas para facilitar a vida aos seus habitantes e logo não os utilizar. Agora, nota que há muitos veículos usados que vêm de fora da Europa. E aí é preciso ter cuidado porque corres o risco de depois de poupar no carro usado e a seguir tens que gastar algum extra a fazer o retrofitting e nem sempre será fácil.
Claro. Alfredo, marcamos novamente encontro na próxima semana para saber mais novidades sobre o mundo do automóvel. Obrigado e um grande abraço para ti. Boas condições.
Abraço.